Economia.
Se você tem pelo menos 40 anos, lembra dos tempos de inflação nas alturas, quando os preços subiam todo dia? Pois o fantasma da inflação está assombrando de novo o brasileiro. A população sente, por exemplo, o aumento dos preços dos alimentos, do combustível, da energia elétrica. Inclusive, nesta semana, por causa da crise nos reservatórios, a Agência Nacional de Energia Elétrica deve definir o novo valor da bandeira vermelha patamar 2, a mais cara. Quando vivíamos sob a hiperinflação, até a primeira metade dos anos 90, uma explicação que a gente ouvia era que uma das causas era o descontrole das contas públicas, que obrigava o governo a emitir mais dinheiro. Para falar sobre a inflação e a ligação da inflação com as contas públicas, convidamos a economista Vilma da Conceição Pinto, diretora da Instituição Fiscal Independente, a IFE. Vilma, boa tarde para você.
Boa tarde, Adriano. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer participar desse programa.
Ô, Vilma, o pessoal está preocupado com a inflação, porque a gente vai todo dia na bomba, tem um preço da gasolina, tem aí a questão do gás, tem a questão da energia elétrica, dos alimentos, quem vai no supermercado vê aí os preços aumentando. Essa inflação é sustentada ou é um pico temporário?
Adriano, infelizmente, a gente está observando que a inflação ao consumidor ela tem se revelado persistente, né? A gente tem observado nos últimos meses revisões frequentes do mercado. Tinha a expectativa de que a inflação no final do ano fosse mais próxima de 5, alguns meses atrás. Hoje a previsão do Focus, né, que mede, pega uma mediana das previsões do mercado, já aponta um número muito maior, algo como 7,2%. Então, a gente está vendo essa revisão de curto prazo acontecendo de forma influenciada por pressão nos preços de alimentos, né, que tem essa questão também da bandeira, do aumento da bandeira tarifária e do câmbio, né? A gente está num cenário também de muita volatilidade na taxa de câmbio.
Realmente aí uma situação preocupante. Vilma, o governo tem apresentado déficit primário nas contas públicas desde 1914, não é isso? Ou melhor, 2014, perdão. No período de hiperinflação das décadas de 80 e 90, uma das causas apontadas pelos economistas era o descontrole das contas do governo. Eu cresci ouvindo essa história. Na inflação atual, uma coisa tem a ver com outra?
Sim, a gente consegue relacionar inflação com a situação fiscal, né, das contas fiscais do governo. E a gente está no cenário de déficit fiscal, como você bem apontou, desde 2014. Né, é um cenário em que as receitas geradas pelo governo, receita com impostos, taxas, contribuições e algumas outras, elas são insuficientes para cobrir as despesas que o governo tem com o funcionamento da máquina pública. E aí, nessas despesas, tem a aposentadoria, gastos com funcionalismo, saúde, educação, dentre outras, né? Então, desde 2014, a gente está nessa situação. E isso, ela afeta, né, esse forte desequilíbrio fiscal, eleva o que a gente chama de prêmio de risco do país, né? Eleva os prêmios de risco. Então, a gente tem um cenário de risco fiscal elevado. Esse cenário de risco fiscal elevado pressiona o câmbio, né, a taxa de câmbio, e isso acaba impactando também os preços. Por que impacta os preços? Porque com o câmbio um pouco elevado, aumenta, encarece o preço dos produtos importados e isso acaba gerando inflação. Mas é importante mensurar que esses efeitos, a gente precisa identificar os fatores condicionantes dessa pressão inflacionária, né? Porque não é só a política fiscal que afeta a inflação, né? A gente tem outros fatores que estão sendo impactados nisso. Então, a gente tem, por exemplo, agora a questão da crise hídrica, que também afeta a inflação.
Nós estamos conversando com a economista Vilma da Conceição Pinto, da Instituição Fiscal Independente, o assunto inflação e ligação desse fenômeno com as contas públicas. Aqui pelo WhatsApp, Vilma, a Fátima lá de Belém está dizendo aqui: quando eu era criança, o bicho papão era a máquina de preço no mercado, tinha sempre um funcionário remarcando o preço. Era uma correria, era a máquina remarcadora, né? Aquela que ficava ali no supermercado. Eu tenho também essa imagem, viu, Fátima? Não é só você, não. Ô, Vilma, sobre ainda inflação. O Banco Central interrompeu a trajetória de queda nos juros e juros baixos e está agora sendo obrigado a aumentar a taxa de juros para segurar a inflação. Se o Banco Central continuar nesse processo de aumento das taxas de juros, qual o efeito disso para as contas públicas?
A gente vai ter uma piora, de novo, um pouco maior, né, do que a gente já vem observando nas contas do governo. E o que, que a gente consegue ver, né, de impacto direto, assim, a gente consegue mensurar? O governo, ele tem a chamada dívida, né? Tem a dívida e, com base nessa dívida, ele paga os juros, né? Tem os juros da dívida. Então, se a gente tem um cenário de aumento da taxa básica de juros da economia, consequentemente, a gente vai impactar a trajetória da dívida pública. Né? Tem uma continha, né, de elasticidade para a gente conseguir mensurar esse efeito, que diz assim, se a taxa Selic, né, a taxa de juros que o Banco Central define, aumentar um ponto percentual, qual é o impacto disso na dívida pública do governo? Né? E a gente consegue mensurar esse efeito, a gente observa que cerca, se aumentar um ponto percentual a taxa de juros, a gente tem um aumento de cerca de 0,4 pontos percentuais do PIB na dívida. Né? Então você tem um impacto bastante expressivo, né? Em decorrência de sucessivos aumentos da taxa de juros na trajetória da dívida pública.
Realmente também aí uma outra fonte de preocupação. Bom, com juros maiores, segundo aí muitos economistas falam, né, o ritmo da atividade econômica tende a diminuir. Qual é o impacto disso, Vilma, na arrecadação do governo, já que as empresas vão vender talvez menos, vão pagar menos impostos e a arrecadação não só do governo central, do governo federal, mas dos estados e dos municípios vão cair. Qual é o efeito disso na arrecadação?
Então, a gente tem uma ligação muito forte entre a taxa de o crescimento da atividade econômica, né, e a arrecadação do governo. Então, à medida em que você tem um aumento da economia, uma melhora da economia, a gente também observa isso nas receitas do governo e o contrário também acontece. O que a gente tem observado nesses últimos meses, né, nesse ano, é que a gente tem observado um crescimento muito forte da arrecadação, e esse crescimento tem vindo numa velocidade até maior do que o ritmo da atividade econômica, mas esse crescimento ele tem alguns fatores. Né? Um fator é uma base de comparação muito fraca. Né? A gente teve um cenário de aprofundamento, início da pandemia, entre março e junho ali, do ano passado, e quando a gente compara o cenário de arrecadação desse ano com o do ano passado, a gente vai ver de fato um crescimento, mas porque o ano passado foi muito ruim, né? Não necessariamente que 2021 esteja sendo muito bom. Tem esse fator, tem um segundo fator que é o efeito dos eventos atípicos, né? Os eventos que são pontuais, que vão acontecer somente em determinado período do tempo, não são sustentáveis ou não tem uma ligação direta com a atividade econômica. Então, a gente tem também um cenário que acaba reduzindo um pouco desse otimismo em torno da arrecadação do governo. E um terceiro fator é, de fato, a atividade econômica. Né? A gente já está observando uma tendência de revisão da previsão de atividade econômica, da previsão de crescimento da economia para baixo, principalmente no boletim Focus, né? E isso para o ano que vem, para esse ano está mais ou menos estável, mas para o ano que vem a revisão já está sendo para baixo. E isso, de fato, vai afetar a receita do governo. Afetando a receita do governo, a gente vai, consequentemente, ter uma piora, né, da situação fiscal. Mais um ano com déficit fiscal, mais um ano em que o governo vai encontrar certa dificuldade para conseguir equacionar as contas públicas.
Vilma, muito obrigado, viu, pela sua análise, aí seus alertas, né, sobre essa situação. Agradecemos a sua participação aqui no primeiro item. Boa semana para você.
Igualmente, obrigada a todos.